listening to Varandira.
E seja bem-vindo à segunda hora de Varandira FM comigo, Maria Miguel Almeida, e segunda hora é sinónimo de entrevista, é verdade. Hoje, em Varandira FM, temos o prazer de receber os Desire Ace, é verdade, uma banda que está a conquistar a cena indie rock nacional e que recentemente chamaram ainda mais a atenção ao aparecerem na aclamada revista Blitz, neste caso agora que pertence ao Expresso, e com o seu som envolvente que mistura atmosferas melódicas com uma energia marcante. Temos aqui os... Eu até digo que poderão ser os futuros... A futura grande banda de indie rock português. Eu estou muito curiosa para falar com eles. Espero que também esteja curioso para ouvir esta derradeira e incrível entrevista. E pronto, olá, Desire Ace, já estão aqui no estúdio. Está tudo bem com vocês?
Está tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Maria.
Obrigada eu por estarem aqui. É uma honra estar aqui com vocês. E eu quero saber como é que isto tudo começou. Mas antes disso, gostava que vocês se apresentassem um bocadinho, ok? Quero saber tudo. Podemos então começar contigo, Laura.
Então, eu sou a Laura.
Uhum.
Eu toco guitarra e faço vocals na banda. Também componho as letras.
Ok.
Tenho 22 anos, sou de Estarreja.
Muito bem.
Mas passo a minha vida toda no Porto. Praticamente.
Ok.
Então já me considero do Porto. Que mais?
E agora o resto do pessoal? Foste tu? Quem é que teve assim a ideia de começar a banda? Foi. Houve assim algum. Foste tu?
Uhum.
Ok. E sim. Como é que conheceste o resto do pessoal? Agora o resto do pessoal apresenta-se.
Então, olá, eu sou o Hugo, toco baixo e piano. Eu conheci a Laura através de um amigo em Praia de Escoura.
Uhum.
E ela na altura pôs um story no Instagram a dizer que estava à procura de guitarrista, baixista e assim.
Ok.
E eu na altura já tocava, mas ainda não tocava com... ainda não tinha bandas, não é?
Uhum.
Então contactei-a, respondi à story dela, nós juntámo-nos e começámos a fazer cenas, a falar. Ela até foi à minha casa uma altura para gravarmos a primeira demo.
Foi a nossa primeira demo.
Ok.
Que não existe, ou seja, está... num baú bem.
Está nos arquivos.
Está nos arquivos. E sim, e começou um bocado aí.
Então começaram mesmo vocês os dois, ok?
Ela já tinha. Sim. Nós éramos cinco,
uhum,
antes,
uhum.
Tínhamos mais um guitarrista. Ela já tinha feito algumas coisas com o Diogo, que é, uhum. Que é o guitarrista que já não está connosco.
Sim.
E depois sim, juntámos-nos os três em minha casa, né? Ele também estava lá nessa,
okay.
Nessa situação e gravámos esse single. Foi mais ou menos aí que começou.
E depois como é que surgiu o resto do pessoal? Apresentem-se um bocadinho e falem.
Sou o Mateus, sou o baterista da banda. Conheci a Laura pelas redes sociais, acho eu. E porque sou de Alvar, então é um bocado perto e havia algum pessoal que se conhecia. E na altura ela mandou-me mensagem a dizer que estava a começar uma banda e que precisavam de baterista e lembrou-se de mim. E mandou-me esse tal demo.
Aquele demo secreto que ninguém tinha acesso, ok.
E eu gravei tipo uma bateria em casa, depois mandei tudo junto. E depois pronto, acabámos por nem pegar muito nisso, mas fomos ensaiar.
Uh-huh.
E aí correu bem e eu entrei para a banda aí. Foi assim, tipo.
Eu lembro-me que foi muito difícil arranjar baterista. Foi por isso que eu até mandei mensagem ao Mateus, porque eu estava desesperada para arranjar um baterista.
Porque numa pessoa às vezes não pensa nisso, mas às vezes é difícil começar uma banda, nem é aquela questão de. É mesmo arranjar pessoal para, né, para conseguirem fazer a banda. E o João, como é que entra aqui?
Então, basicamente, eu conheci a Laura porque ela uma vez foi ao Buraco, não me lembro bem quando.
Em Alvar, que estamos sempre a falar todas as bandas que já passaram no Buraco. Que vem aqui. Sim.
Tu deste bem com uma amiga minha, a Raquel.
A Raquel.
E tu puseste um story qualquer à procura de baixista e eu respondi a esse story. A dizer que ia como baixista, agora sou guitarrista da banda.
Ok, deste o upgrade.
Entretanto, a Laura disse-me que estava cheio, só que eu forcei a minha entrada até estar aqui.
Ah, ok, então tu não, precisa, não era assim, porque tinhas outro elemento,
exatamente.
Não era? Ok.
Mas na altura já tínhamos um outro guitarrista, porque eu também toco guitarra, então já tínhamos duas guitarras.
Sim, não era assim tão necessário.
Ter uma terceira, mas depois, entretanto, o Diogo, como tem uma outra banda, que são os Youth Yard.
Ok, fica aqui a recomendação
quiserem,
também.
Exato, se quiserem espreitar o trabalho deles é muito fixe também. Ele acabou por, pronto, prioridades, dar mais atenção à outra banda e saiu desta.
Yeah. Ok, então ainda bem, por lá ainda bem que forçaste, que foi assim o universo, estava destinado já.
Foi orgânico.
E como é que foi, queria saber o porquê de chamarem-se Desire Ace? Quem é que escolheu o nome, o significado? Gosto sempre de saber essas coisas.
Então, acho que nós já contámos esta história na entrevista da Zalda, mas é bastante engraçado admitir que nós tínhamos duas opções. Nós tínhamos Catsup,
Ok. Não. Ketchup não, desculpa. Ketchup é uma outra banda.
Outra boa recomendação.
Há muitas bandas com Cat. Mas era Ghost Cat. Yeah. Ghost Cat.
Ghost Cat, ok.
Porque nós tínhamos na foto do nosso WhatsApp, tínhamos a foto da minha gata escondida atrás do cortinado, que parecia um gato fantasma. E tínhamos essa ideia, e depois também tínhamos uma ideia que surgiu, tipo, pronto, naturalmente.
Através de uma epifania.
Não? Através de uma epifania.
Ok, torna tudo mais profundo.
E tínhamos essas duas opções, até votámos, falámos e tal, mas ganhou Ghost Cat, mas depois de pensar a longo prazo não me pareceu.
Então, mas inicialmente quando começaram a banda era Ghost Cat que davam mesmo nos concertos ou ainda não tinham concertos? Era só mesmo o início, não é?
Era só mesmo o início.
Um polo no WhatsApp.
Ok. sim.
Yeah. Foi assim que aconteceu.
E Design Race então surgiu passado algum tempo e foi como é que foram todos ou foi alguém que tipo acordou e ia, porque não Design Race? Como é que foi assim o brainstorming
não,
da situação?
Não foi bem acordar, foi estar num bloquinho de notas a pensar em várias palavras que se associam com a nossa sonoridade e com as composições, pensar em várias palavras que façam sentido e depois juntá-las e
acabou por fluir.
E acabou, yeah.
Estavas a falar sobre a sonoridade e era uma pergunta que eu por acaso ia fazer, que é quais são assim as influências musicais que moldam a vossa banda, se têm alguma, acredito que tenham. Podem dizer, pode ser cada um, que assim que todos falam um bocadinho.
Posso falar já pelo geral, que há uma que é muito predominante, que é Radiohead.
Radiohead, ok.
Acho que é um consenso entre todos. Mas essa, na situação das influências acaba por ser muito engraçado e eu acho que é isso que faz. Acaba por fazer boas bandas, é que toda a gente é muito diferente. Mas vamos dar um sítio igual que acaba por dar algo fixe, não é? Nós gostamos mais ou menos da
mesma. Isso acaba por enriquecer muito.
Gostamos todos do mesmo núcleo, mas todos temos influências muito diferentes, ainda que algumas sejam iguais. Sim. Isso é que faz a originalidade, em certa parte. É daí que surge.
Ok, então Radiohead, mais assim.
Eu gosto muito de Blonde Redhead.
Ok. Muito bem.
PJ Harvey
também? Yeah. Ok.
Eu tenho tantas que nem me lembro de nenhuma, tipo Ganda Branca agora. PJ Harvey, Julia Jacqueline, Angela Olsen.
Ok. Vocês tinham. PJ Harvey, tinha, vocês na entrevista da Blitz referiam isso, não é? Influências. Yeah. Muito bem. E tu, Mateus, tens assim?
Eu acho que sou a parte mais hardcore do.
Ok, faz parte. Yeah. É preciso também.
Yeah. Apesar de que aqui, pronto, não tenho muito essa pegada, mas no meu dia-a-dia, tipo, caio sempre mais para a área do stoner e do sludge e, tipo, punk hardcore e isso. Mas também gosto bué de post-rock e rock experimental e, tipo, e gosto bué de experimentar e, tipo, pôr timbalões onde não deviam haver e pronto, e depois isso acaba por se notar um bocado nas músicas, nas minhas partes, tipo, tenho a parte mais tribal ou mais étnica.
Mas isso é giro porque é o que marca a diferença, não é? Porque esse é muito fixe. E tu, João?
Eu sou a parte mais viajada. Eu gosto de psychedelic rock, shoegaze, depois tipo muito Midwest emo, mas aqui não entra muito em questão.
Sim.
E é isso.
Muito bem, portanto é assim, muito rico, é o que estavas a dizer, acaba por ser diferente, mas acabam por se unir, encontrar, exatamente. É. Muito bem, agora eu queria saber há quanto tempo é que estão enquanto banda, este formato assim, sem o guitarrista, como é que era o nome do guitarrista?
Diogo,
sem o Diogo, há quanto tempo então estão juntos enquanto Desire Race assim?
Eu penso que desde dezembro de 2023, não é? Acho que já estávamos todos juntos.
Então tem um ano, mais ou menos.
Sim, é um ano.
Como é que é? Eu por acaso tenho muita curiosidade. Qual é a sensação de terem um ano de banda e já tipo terem tocado em vários palcos completamente diferentes uns dos outros? Já vou fazer essa pergunta daqui um bocadinho. E terem aparecido na Blitz, não é?
Real.
E também na Agenda Porto. Vocês também já apareceram na Agenda Porto, que eu fui fazer um trabalho de pesquisa e apercebi-me disso.
É bom, é estranho, por um lado, porque temos sempre aquela situação, obviamente nós estamos a trabalhar muito no álbum e queremos que ele saia, mas ter só um single lançado
e já ter
acontecido tanta coisa é um bocado surreal em certa parte, que é, nós ainda não mostramos muito, mas já recebemos muito e isso acaba por ser um sinal, porque só o concerto, ou seja, só os concertos falam por si e as pessoas vão aparecendo e o boca a boca vai dizendo, olha, esta banda é fixe, não sei o quê.
Sim. E acaba por dar motivação também, não é? Ter este reconhecimento do público. Mas como é que começou, como é que vocês começaram começaram a ter concertos por aí fora? Começaram a mandar e-mails para bares? Como é que foi? Foi uma cena que fluiu melhor?
Por acaso não, ainda não tivemos de mandar e-mails.
Então foi mesmo
convites.
Isso é muito, muito bom mesmo.
Palavra passa palavra. Yeah.
Ok.
Tem sido assim.
Connect.
Sim, faz parte.
Sim. Estar dentro da bolha underground do Porto ajuda bastante.
Uhum. Mas isto às vezes, mesmo estando na bolha underground, tipo, há sempre dificuldades para conseguir aceder a certos concertos, conseguir agendar concertos, mas para vocês não foi assim uma dificuldade muito, muito grande. Nas redes sociais vocês sentem que têm também impacto ou não? Acham que também conseguem público pelas redes sociais? Ou?
Acho que nem tanto.
Não, eu acho que o público que chega às redes sociais é mais o pessoal que foi vendo os concertos.
E depois vão. Ok.
Sim.
Ok. Estou a perceber. Muito bem, e tem assim algum concerto que vos tenha marcado mais do que um? Assim, qual foi o primeiro concerto que vocês deram? Agora posso ser falar, que ele está mais caladinho.
O nosso primeiro concerto foi em Canelas de Aveiro.
Ok. Ali perto da Reja, não é? Canelas?
Sim.
Yeah. Ok.
Foi na estação de comboios.
Uau! Isso era um festival que estava a acontecer, não?
Yeah.
Qual era o festival? Sabem o nome ou não?
Art Alive.
Ok, não conhecia. Eu gosto sempre também de descobrir coisas novas. Muito bem, então foi o primeiro concerto foi em Canelas.
Yeah, esse foi o primeiro. Foi à tarde.
Sim.
Foi com uma banda Bad Fish, Malta Fish.
Qual é a banda?
Muros.
Ok, Muros. Fica também aqui a recomendação. É. E qual foi a sensação assim de tocarem? Pode ser, João, qual foi a sensação de tocar pela primeira vez, assim ao vivo?
Tipo, eu já tinha tocado porque eu tenho outra banda, mas os nervos estão sempre cá.
Sim.
Então eu lembro-me de estar a subir umas escadinhas, tinha tipo do lado e estar completamente a tremer. E depois na segunda música já está tudo
bem. Já estava tudo bem. E qual foi o concerto assim que vocês nunca se vão esquecer até agora? Tipo, que foi assim mesmo memorável? Vocês todos enquanto banda têm assim algum...
Eu acho que é capaz de ser diferente para todos, não é verdade?
Então podemos fazer essa pergunta individual também, não? Qual foi a tua?
Eu acho que o que mais gostei de estar em palco e o que senti melhor o ambiente foi o Maus Hábitos.
Maus Hábitos?
Sim,
okay.
Até porque estava muito cheio e estavam lá muitas pessoas conhecidas nossas, ou seja, é um ambiente diferente e o público puxa mais e estão mais entrosados na cena. A energia estava muito boa nessa noite.
Okay.
Foi o meu concerto preferido.
E nesse momento, Maus Hábitos é uma coisa muito importante para a vossa carreira enquanto banda.
Ah, sim.
Tocar no Maus Hábitos. E tu, Laura?
Também, acho que também foi do Maus Hábitos. No Maus Hábitos, sim.
Okay.
O público estava mesmo super. Havia uma energia mesmo confortável, estávamos reunidos. Amigos, família. Eu lembro-me que na frontline estavam o meu ex-colega de casa com um leque arco-íris assim a abanar para mim, a dar-me tipo ventoinha, estás a ver? Porque estava muito calor.
Muita gente também.
Yeah, mas era super confortável. Mas também no Gratuit foi incrível. E eu lembro-me que a parte final do nosso concerto no Gratuit eu nunca vou esquecer, porque nós decidimos à toa tocar uma música que nunca tínhamos tocado.
Mas vossa, original vossa, para o CP?
Original, sim, okay. Que nunca tínhamos tocado ao vivo.
Sim.
E ela estava muito, muito verde, como o Hugo costuma dizer quando as nossas músicas estão verdes.
Sim.
E nós, tipo, ok, bora tocar, o pessoal está a curtir, bora tocar. Tocámos e foi incrível, foi uma sensação mesmo...
E sentiram, tipo, no público que curtiram a música?
Sim.
Isso é incrível.
Sim, sim, foi uma explosão mesmo.
Meu
foi
Deus. E tu, Mateus, qual foi, assim, o concerto que mais te marcou?
Bem... Esses dois bastante, não é? Também porque tocámos com Maria Reis, que é uma artista bem fixe. No Gratuit, é. Mas pronto, se tiver que escolher um, vou escolher o último que demos, porque toquei com as duas bandas que tenho.
Qual foi o último concerto que vocês deram?
Foi no dia 11 de janeiro, no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto.
Ok.
Fomos nós e foi os Batiscal, se quiserem ouvir.
Pronto, fica também aqui a recomendação.
Batiscal.
Apontem. É, e tu, João?
Todos os que eles falaram, foi os que eu estava a tremer tanto que eu não me lembro.
também acontece. Sim.
Então, o meu preferido foi o concerto no Socorro, porque eu lembro que eu tipo...
Não estavas tão nervoso, se calhar.
Metade do set com os olhos fechados.
Okay.
E quando eu abri os olhos estava alguém a dançar a olhar para mim.
E estava tudo certo.
Foi só mágico,
Muito bem. Então vocês já deram muitos concertos. Agora nomearam-me assim. Pois num espaço de menos um ano, nem isso, não é? Tantos concertos. Muito bem. E por exemplo, já tem concertos agendados agora para breve ou ainda não? Aqui para o pessoal saber.
Temos confirmado. Temos concerto no dia 8 de março em Vila Nova de Famalicão.
Ok, fica aqui a recomendação para irem.
E é esse o que nós podemos partilhar. Nós provavelmente vamos tocar em fevereiro no Porto, mas ainda não vão confirmar.
Okay. Pronto, mas então para nós estarmos assim a par, seguimos as vossas redes sociais, que é Desire Ray, certo?
Desire
no Instagram. Pronto. Agora, eu acho que já estamos aqui às 18 minutos a conversar, nada melhor que passar o vosso single, que vocês lançaram já um single, não é? E eu faço sempre esta coisa com os convidados, que é, vocês é que vão ser os locutores, vocês é que vão introduzir a vossa música. Eu sei que é um bocadinho complexo quatro pessoas introduzirem ao mesmo tempo, mas podem tentar, ou então podem também passar o testemunho a alguém, um de vocês.
Laura.
É Laura? Pronto. Portanto, vais ser agora a locutora.
A locutora?
Sim, vais introduzir e isso tudo.
Pronto. Então, vão agora ouvir o single Stillwater, da banda Desire Haze, uma banda emergente da cena underground indie do... espero que gostem e que viajem com esta música.
foram então os Desire Ace com o seu single Still Water aqui na Rádio Clube da Feira. Estamos aqui à conversa até às 15 com os Desire Ace. Eu nem consigo agora dizer o nome, já viram? Desire Ace. Isto aqui acontece, a magia da rádio. Muito bem, eu estou a adorar estar aqui à conversa com vocês. Espero que também estejam a gostar.
Muito.
E eu agora queria... estávamos já há bocadinho a falar sobre, pronto, os vossos concertos e por aí fora. E agora queria saber como é que é o vosso processo criativo enquanto banda. Tenho muito essa curiosidade.
Ok.
Laura.
Processo criativo.
Passamos a bola à Laura.
Laura começa.
Sim, na verdade sou eu que começo. Eu começo com guitarra. Okay. Faço uma melodia na guitarra, escrevo, às vezes escrevo primeiro, depois faço a guitarra, etc. E levo então uma base para o nosso ensaio e o pessoal ouve e se curtir. Acrescentamos partes, okay. Portanto, acrescenta-se o baixo, acrescenta-se a bateria e acrescenta-se a segunda guitarra.
E acabam então por fluir e acabam, indiretamente, por estar todos envolvidos, não é?
Sim, eu acho que flui muito bem, porque o que eu acho que acontece é que muitas vezes nós, ela chega com essa base de letra e guitarra, e eu diria que 80% das nossas músicas foi. Elas como existem foi como saiu na primeira vez que tentámos improvisar algo por cima do que ela trouxe.
Ou seja,
a partir das coisas que nós tocámos logo ali inicialmente costumam ficar uma alteração aqui, outra alteração
mas
ali,
a base mantém-se.
A base de muitas músicas foi, é o que saiu e foi, é o que está.
Sim, mas
está
trabalhamos algumas dinâmicas, tipo às vezes fazemos uma pausa que, não tava, que eu não tinha imaginado estar ali, fazemos essa pausa e damos espaço a um instrumento estar a tocar sozinho e pronto.
E por exemplo, vocês, pronto, enquanto músicos também devem lidar com certeza com os bloqueios criativos. Já tiveram assim algum bloqueio criativo na banda ou nem por isso? Também têm pouco tempo ainda de banda nessas cenas? Ou acaba sempre por haver um dia ou outro que não há tanta inspiração, mas não faz disso um bloqueio criativo, não é?
Sim, acho que não conseguimos ter uma perspectiva de bloqueio criativo ainda. Porquê? Porque nós fizemos músicas suficientes para um álbum e a partir daí foi um bocado praticá-las. Os ensaios foram muito em torno de praticá-las e metê-las ali mesmo no sítio para ir tocar ao vivo e dar um bom concerto. Ou seja, ainda não voltamos. A Laura vai trazendo algumas coisas e vamos tentando fazer algumas músicas novas, mas depois das músicas estarem feitas foi mais uma fase de praticar para levar para ao vivo.
Ok. E estavam a falar de músicas que já estão tipo, pronto, a serem feitas. Vocês já têm assim alguma noção de quando é que vão lançar o EP? Ou está para breve, ainda não conseguem definir uma data, foi não? Ou sim?
Data não.
Não, já. Yeah. Tipo, nós estamos a trabalhar nisso, já temos algumas coisas a caminho. Acho que até pode ser que no futuro próximo saia um single.
Muito próximo.
Muito próximo.
Muito próximo. Portanto, fica aqui um alerta rádio com a feira.
A qualquer momento.
Temos que estar atentos. Está pronto, agora é só depois deixar acontecer
sim,
a coisa.
Estamos só a trabalhar agora na capa.
Ok,
na
sim, capa. Que é uma coisa importante.
Sim, sim, e são detalhes que as pessoas acho que não têm bem noção.
Que é muito importante e demora.
Sim, falar sim, com sim. Designers gráficos e pá, perceber que estética é que nós queremos.
Sim, porque ainda por cima vai ser o vosso primeiro EP, portanto, não é? Sim. Primeiro EP, portanto, é aquela imagem, fica sempre o design muito, muito ciente, na, que é a vossa imagem de marca, não é?
Sim, sim, mas neste caso estamos a falar mesmo de um contexto de capa para o próximo single.
Para o próximo single, ok, sim. Nem é de EP, ok. Yeah. Sim, as pessoas não têm às vezes essa noção de quão é complexa esta cena da parte do design gráfico e por aí fora, de conseguir o pessoal depois de todo o brainstorming, né, por trás. E muito bem. Agora, eu queria também fazer esta pergunta, que é, vocês tivessem que definir a vossa música numa palavra, isto é, a vossa, sim, a vossa sonoridade, como é que definiam? Não precisa ser, de ser numa palavra, pronto. Imaginem, a malta estão num concurso qualquer e tem que tipo dizer para vender a vossa vender não, mas tipo para dar mais ênfase à vossa banda, qual era assim a palavra ou a frase que diriam para o pessoal ouvir a vossa música? Para promover. João.
É isso.
O João também tem que falar um bocadinho. Pode
ser. Um segundo para eu pensar numa palavra.
Isto é mesmo alta definição, isto foi assim uma pergunta mesmo muito profunda.
Eu acho que já tenho a minha.
Ok.
Melancolia.
Melancolia, ok.
Porque eu sinto que sempre que escrevo eu tenho sempre uma vibe bem melancólica, bem de...
Tu, por exemplo, como se estavas a falar um bocadinho, pronto, és tu que escreves as músicas maioritariamente, tu é baseado em fato em cenas da tua vida pessoal ou não? Ou tipo acaba por fluir, olha,
tive um estímulo qualquer lá fora, tipo, vou agora escrever. Ou é uma cena que, como tu tens que cantar, há muito aquela cena de quem canta curte de estar a sentir o que canta, não é?
Sim, sim, sim.
Queria saber se...
Acho que é muito baseado nas minhas experiências pessoais.
Ok. Yeah,
mas também em experiências à minha volta.
Ok.
Não necessariamente cenas que eu senti, cenas que eu poderei vir a sentir também, cenas que eu sei que outras pessoas sentem. Portanto, às vezes não é necessariamente uma coisa que eu experienciei, mas que eu pensei sobre.
Ok. Isso é profundo, é bonito. E tu, João, já sabes uma palavra?
Está bem. Vou falar um bocadinho do texto do Geada, que nós costumamos usar como uma... Não estou a dizer mal, pena.
Não, Geada,
é isso.
Nosso grande amigo Geada.
Porque eu li aquilo e pareceu-me bem, porque a música soa como tu andares numa floresta sombria à noite, mas estás confortável.
Ok. Faz sentido. Eu percebo o que queres dizer com isso, porque na verdade é um bocado isso. Porque a vossa música traz conforto. Traz conforto. Eu também sinto. Muito bem. Agora estamos falando da vossa música. Vocês já tiveram assim alguns concertos, nomeadamente do Maus Hábitos, que foi um concerto muito marcante para vocês. Eu percebi-me, quando da vossa descrição, que vocês já têm um público fiel nos vossos concertos. Vocês sentem que desde que apareceram no Expresso, portanto na Blitz, tiveram ainda mais público? Eu sei que é uma coisa recente, né? Porque foi há uma semana.
Sim.
Mas sentem que tiveram um feedback do vosso pessoal? Como é que têm sentido mais reconhecimento? Não sei. Têm sentido alguma cena dessas?
Sim, tivemos alguns seguidores.
Sim, e é sempre uma questão de... Não é bem de estatuto que eu quero dizer, mas é tipo...
É reconhecimento, não é? É reconhecimento.
Sim, o pessoal também fica feliz e acho que dá sempre uma cena de... Ok, estão a acontecer coisas, não é? Em certa parte. Porque a tag do artigo é quase famoso.
Exatamente, Almost Famous. É verdade. E se nós quisermos ler o artigo da Blitz, está disponível no site, né? No Expresso.
No Expresso, sim.
Muito bem. Pronto, agora, eu queria saber qual é... vocês no cenário... o que é que vocês sentem que, no cenário assim da música underground, nomeadamente indie, que vocês... Eu não sei se vocês gostam de se identificar como na cena mais indie, se não... No underground indie, não. Ou não curtem dessa caixinha.
É, eu não gosto de caixas. Não,
de caixas, pronto. Mas na vossa cena, vocês... o que é que sentem que faz com que vocês se destaquem do resto de outras bandas? Porque há sempre, não é? Há várias bandas, mas há sempre uma coisa que faz com que que se destaque. Sentem isso na vossa? Mateus, também, para pensar. A Laura, mas agora o Mateus. Tens assim alguma...
Bem, eu acho que não. Eu acho que, tipo... Eu ouço Desires, mas eu não ouço muitas cenas nessa onda. Tipo, imagina, eu não consigo comparar Desires a nenhuma banda. Mas mesmo tipo, eu olho para outras bandas e não consigo compará-las a outras bandas. Tipo, não gosto muito desse exercício de estar
a comparar, né?
Yeah. E tipo, cada um tem a sua cena e cada um faz a sua cena e é normal as pessoas gostarem mais ou menos. E acho que não temos mais...
Sim, tem qualidade do que outros, porque cada um tem a sua imagem, a sua identidade, não é?
Própria. Mas eu acho honestamente que, pelo menos é o que eu sinto, posso ter um bocado a perspectiva distorcida por estar demasiado dentro, mas tentando ouvir de fora, eu acho que sou um bocado genuíno. Tipo, as músicas são genuínas e eu acho que nota-se que há amor por trás da composição e há uma certa atenção que as pessoas gostam.
Sim.
Acho que eu tenho percepção.
Yeah, numa perspectiva musical, eu diria que é mesmo nós adicionarmos componentes bem diferentes. Cada um de nós tem influências diferentes e isso faz com que a nossa música se destaque. Acho mesmo que isso acontece. Mas também penso muito nisso, porque como sou eu que escrevo, eu tenho mesmo noção de onde é que vem isto tudo e tenho mesmo noção da profundidade daquilo que eu estou a tentar passar, do conforto que eu estou a tentar passar e tipo tentar criar esta coletividade de tipo, se estás a sentir isto, está tudo bem, tipo, porque eu também sinto e sentimos todos nós.
Exatamente.
Porque somos humanos, estás a ver? Tipo, e acho que vem dessa genuinidade, tipo, yeah.
Sim, isso é muito, muito bonito. E imagina, eu sinto a vossa perspectiva, tipo, a pergunta que eu fiz era um bocadinho para chegar aí, mas também a perspectiva do Mateus também está super válida, porque aí está, tipo, cada um tem a sua identidade e nesta cena de estar a comparar nem sempre é esse o objetivo. Mas agora estavam a falar da parte do conforto, que até tipo, tu, Laura, tinhas até dito que se calhar se tivesses que resumir assim, sintetizar numa palavra, dirias que se calhar o vosso som é mais melancólico. Vocês vocês, se tivessem, imaginem que escolher, eu sei que se calhar iam escolher as duas, porque é sempre uma oportunidade, mas acham que a vossa banda é mais num contexto íntimo, tipo de uma sala de espetáculos, assim, ou mais de festival? Acham que o vosso ambiente ia ser mais tipo de, em que cena? Tipo, festival ou uma cena, uma sala de espetáculos mais íntima? Assim,
Eu gosto do íntimo.
Uhum.
Mas nós também temos músicas que puxam para...
Pronto, é isso que eu queria chegar.
Sabes?
Também tem músicas para gritar e para um ambiente mais festivaleiro.
Sim.
Ok.
Sim.
Pronto. Agora, falando em músicas, eu sei que vocês estiveram recentemente no Estúdio Zalda, certo? Também tiveram uma entrevista, portanto fica também aqui a dica para as pessoas terem a ouvir também passarem no YouTube, né, que está disponível a entrevista. E também deram ali tipo uma live session, portanto deram ali um concerto. E eu queria saber qual a música, eu sei que vocês têm tocaram músicas que eu acredito que vão para o EP, ou não?
Não, sim.
Portanto, pronto. E eu queria saber se podíamos então passar uma música vossa agora para um segundo single, para o pessoal também ficar assim mais ambientado, que dizem.
Claro, sim.
Pronto, e pode ser a Unlost and Found, que vocês gostam também, eu também gosto.
Adoro.
E agora, pronto, quem é que vai introduzir? Não sou eu, já sabem que eu não sou locutora agora. Pode ser a Laura ou outra pessoa para ficar a experiência.
Vai, João.
É o João? Então vai ser o
João.
Muito bem.
Voz de locutor.
E agora, às 2:37 da tarde, passo agora a Desires com Unlost and Found.
Thank you.
Desire Ace aqui na sua RCF. Estamos aqui a entrevistar os Desire Ace. Só agora se juntou à emissão, já sabe, fique desse lado, porque a conversa está a ser incrível. São 14h41 e está comigo Maria Miguel Almeida até às 15. Já estamos mesmo quase a finalizar a entrevista. Passa a voar, é verdade. E pronto, eu estou aqui a falar com os Desire Ace. E agora chegamos já à fase da entrevista em que vai ser assim umas perguntas diferentes. Não é tão aquela parte tanto sobre o processo criativo, mas sim sobre os concertos. Eu queria saber se vocês têm assim algum ritual antes de pisarem o palco. Assim, alguma tradição, algum ritual que tenham. Podem dizer todos, tipo, cada um diz. Devem ter cenas diferentes ou não?
Não, por acaso lembro-me agora de uma coisa interessante que eu, só agora tu perguntaste é que eu me apercebi disso, que é, okay. Já aconteceu duas vezes, tanto no concerto do Gretua como no concerto de Esmai, de estarmos sentados, uhum. Antes do concerto, no palco sentados, tipo a tocar sem ter nada amplificado, só estávamos a tocar as músicas ali num...
Uhum. Ok. Yeah. Portanto, acaba por ser diretamente um ritual,
acho,
não é?
Que estamos a criar este ritual.
Essa dinâmica, não é?
E temos fotos desse momento, aliás. Acabamos de fazer uma publicação no Instagram em que temos fotos de nós sentados no palco antes do concerto de 10 de maio.
Uhum. Ok, portanto,
já. Só aquecer as mãos.
Porque as dinâmicas acabam por ser assim. Uma pessoa diz ritual, mas são cenas que uma pessoa acaba por fazer sem ter essa noção e tornam-se hábito, uhum. Não é?
Sim, sim. Yeah.
Portanto, temos esse hábito, tem assim mais algum hábito, até individual, se quiserem. João, tens assim algum?
Eu tenho uma história engraçada. Não foi bem um ritual, só aconteceu uma vez, mas no uhum. último concerto. Certo, no teatro nós tínhamos as cortinas fechadas.
Ok, sim.
E como é normal, eu estava a morrer de medo. E o Hugo virou-se para mim e para a Laura e pediu-nos para inspirarmos fundo e respirarmos três vezes.
Okay.
À terceira, eu abro os olhos e então as cortinas já abrir para começar. Foi mesmo incrível.
E ficaste logo tipo, pronto, sim. Vai correr bem, vai.
Tô
correr bem.
Completamente pronto.
Portanto, respiração é sempre assim uma parte mais meditação que faz bem, não é? Para o pessoal ficar sem stress. E tu, Mateus, tens assim algum ou acaba por ser um bocadinho o que eles estão a dizer?
Yeah, acho que não. É tipo, é só mesmo aquele aquecimento normal, pegar nas baquetas e aquecer as mãos e tal.
Pronto, não tenho assim nenhum hábito de beber um shot antes, não? Essa cena mais stress, não tenho.
Eu aqueço a minha voz, dou um abraço à Marta, que é a nossa roadie e a nossa fotógrafa.
Ok. Assim para energizar um abracinho.
Sim, um abracinho forte, porque ela está connosco desde o início mesmo. Uhum. Shout out, Marta.
Um shout out para a Marta, muito bem.
E é isso.
Agora estávamos a falar de concertos e lembrei-me, com a cena do João, se vocês tiveram assim algum momento caricato. Ao vivo, assim, em palco. Aconteceu assim alguma cena de alguém cair? Às vezes já há relatos assim engraçados. Não sei se vocês tiveram já algum. Ou foi sempre uma cena muito tranquila, nunca houve assim nada caricato.
Sim, acho que foi sempre uma cena muito tranquila, honestamente.
Tivemos um feedback estranho no espaço AL.
Isso, ok.
Um feedback, tipo, tava um som que não fazia parte da música. Tava
sim,
a fazer
sim,
feedback
sim,
com os amplificadores.
Sim.
O nosso técnico de som, que era de uma outra banda que ia tocar a seguir, uhum. Ele estava lá fora. Então
ele
não estava lá
para poder-se correr.
Então nós não sabíamos bem o que estava a acontecer. A música era super calminha, então ouvia-se bem. Foi um bocado caricato, mas
continuaram. Sim.
E depois no final dessa música acho que parámos e o feedback continuou a dar. E foi bem engraçado porque toda a gente se riu. Porque foi muito engraçado.
Muito bem, e agora outra pergunta que é: se vocês tivessem assim que pisar, imaginem que vocês vão ficar mesmo, e acredito, muito famosos, e podem tipo ter a oportunidade de escolher uma banda, até internacional, que gostavam de pisar o palco, nem que fosse para abrir o concerto dessa banda. Ou então essa banda até podia abrir para vocês, nunca se sabe, aqui sonhar, não custa sonhar. Qual seria a banda? Querem fazer tipo individual, talvez?
Individual, sim.
Então pronto, podemos começar.
Eu já disse a minha opinião, que era Radiohead.
Ok, Radiohead.
Apesar da banda estar um bocado sentida com o Tom York, politicamente.
Sim, sim, sim.
Continuo a amá-los.
É se for a obra do artista, não é?
Claro.
Faz parte.
E pronto, adorava abrir para eles.
Exato.
Radiohead. Dry Cleaning.
Ok, Dry Cleaning. Viste o concerto deles no Prédio de Segura?
Vi, sim, sim.
Grande concerto, muito bem. E tu, Mateus?
Assim, sendo um bocado irrealista, tipo The Cure ou o quê? Acho que era uma cena fixe para o nosso som, mas mais realista e português, podíamos tocar com os Glock and Wise, acho que era uma cena fixe. Acho
olha,
que sim,
e não é impossível, na verdade. Nada é impossível, na verdade. Pronto,
eu vou manter no Radiohead, Smile, qualquer coisa que eu tenha.
Tom York, Tom York, se ouvir isto, Tom York, nós queremos que faças uma parceria aqui com o Desire Race, por favor. Muito bem, olhem, estamos mesmo aqui a chegar à reta final da entrevista. E eu queria saber, para quem estiver a ouvir e também tem este bichinho da música e gostava de criar uma banda e por aí fora, o que é que vocês aconselhavam? Se vocês estivessem a ouvir e não tivessem a banda, qual era o estímulo que vocês precisavam de ouvir para pôr as cenas a acontecer?
Pá, a primeira coisa é arranjar pessoal para tocar contigo, né?
Foi a primeira coisa que nós fizemos.
E depois é arriscar, é mandar mensagem, é fazer as coisas acontecerem, não é esperar que elas caiam, não é?
Não é ficar tipo parado, não é à espera que aconteça.
Pois, sim. Fazer as coisas acontecer e acreditar, tipo, sim, o medo vai estar sempre lá, mas é superar o medo e fazer as coisas na mesma.
Mas vocês, por exemplo, enquanto banda também têm que ter aquele sentido de responsabilidade e método, porque são várias pessoas a tocar, não é? Não é? Por exemplo, vocês fossem numa cena a solo, tens aquela independência de poder articular os teus horários. Agora, vocês enquanto banda também têm que haver muito aquela cena de dar, receber, cedências, certo, não é? E têm que ter isso também em consideração, digo eu, não sei.
Sim, neste caso até nós passamos... Por algum, nós tentamos ensaiar todas as semanas e nós neste momento ensaiamos no Porto. A Laura está mais pelo Porto, mas não vive no Porto. Eu sou a única pessoa que vive no Porto. O João e o Mateus vêm todas as terças-feiras de Alvar para o Porto para ensaiar, e isso acaba por ser um compromisso gigante. Tal como durante o verão o nosso estúdio esteve fechado e nós fomos algumas vezes ensaiar ao Poço Leve e eu tive que ir para Aveiro. Ainda são, eles fazem todas as semanas e eu fiz algumas vezes uma hora de comboio.
Exato.
Ter que ir para
há alguns sacrifícios, mas que é pelo amor à música e à banda, não é?
Claro, tudo pela arte.
Tudo pela arte, exatamente. Então pronto, sintetizando esta cena, tipo, o que vocês aconselhavam então era o pessoal a não ter medo de arriscar, não é?
Certo. E ter compromisso.
Pronto, é ok, faz sentido.
Havia uma cena bad fish antigamente que já não existe, que era o Fórum Música, e eu cheguei a usar, que era mesmo bom para encontrar pessoal. Era tipo, preciso de um baixista para o meu projeto e tudo.
Okay.
E agora já não há, acho que as únicas cenas que há são aqueles grupos Facebook que ninguém usa.
Sim, aqueles grupos de comunidade e não sei o que.
Mas acho que essa é a parte mais importante, é mesmo arranjar alguém e depois é ensaiar e tipo, e ver se.
Se a dinâmica vai, a vibe também, né?
Sim, é isso. Eu acho que é muito difícil hoje em dia acabar por encontrar pessoas com que te identifiques, porque uma coisa é tu teres uma banda e fazeres música, outra coisa é as coisas só funcionam mesmo se toda a gente estiver para o mesmo lado, se toda a gente estiver na mesma onda, neste caso. E...
Sim, a dinâmica vai estar lá, não é? Porque é preciso haver esta comunicação, não é? Porque se vocês derem só minimamente bem, tipo, o ambiente não vai fluir da mesma maneira, não é? E as coisas, mesmo o trabalho em equipa, acaba por não funcionar tão bem. Mas com vocês funciona, não é? E eu sinto na vossa vibe, enquanto estão aqui todos presentes, que há aqui uma boa química. Isso também se nota com vocês nos concertos. Ainda não tive a oportunidade de assistir um concerto vosso, quero muito assistir. Portanto, o próximo que vocês vai ser no dia 8 de março, não é? Que estamos mesmo agora a chegar à reta final da entrevista. Portanto, agora é a altura que podem promover o que tiverem a promover, porque estamos mesmo quase a acabar. Portanto, dia 8 de março é aquilo que é oficial. Portanto, vai ser.
No Cru,
em Famalicão.
Cultural em Famalicão.
Ok.
Sim.
E para o pessoal andar atento, caso haja alguma surpresa em fevereiro, não é? De algum concerto, é seguir as vossas páginas nas redes sociais.
Instagram. Okay. Desire Haze Band. Vamos ter novidades muito, muito, muito brevemente. Um single quase a sair.
Portanto,
e tal, merch também. Estamos a tratar de merch.
Isso é incrível.
Está muito, muito bonita.
Já vou andar.
Vou querer uma, vou comprar.
Guardem dinheirinho do vosso salário.
Fica aqui, olha, eu vou querer de certeza, porque aposto que vou gostar. E pronto, e depois também, quando vocês lançarem o próximo single, eu também passo aqui na rádio. Fica aqui também já garantido, porque eu gostei muito e fico mesmo muito feliz de terem aceito o convite. E pronto, e estamos mesmo a finalizar. Eu queria, por mim, estava aqui mais tempo com vocês.
Nós também.
Obrigada. E pronto, e nada melhor que finalizar com uma música. Vocês também têm no Estúdio Zalda a música Did I Go Blind, certo? Portanto, um de vocês depois vai introduzir. Eu agora estou mesmo naquela reta final onde tenho que me despedir. Atenção que esta entrevista, cara ouvinte, vai estar disponível no podcast Varandita, portanto siga e pode ouvir depois no Spotify e também pode sempre assistir no Facebook da Rádio Clube da Feira, porque vai ficar a entrevista disponível gravada lá na página do Facebook. E pronto, olhem, eu gostei muito, malta, obrigada, foi mesmo reconfortante, saio daqui com o coração cheio, porque gostei mesmo muito de vos entrevistar.
Obrigada.
E agora quero ir a um concerto vosso, nem que seja no dia 8 de março ou antes, quero, porque eu nunca ainda não assisti a um concerto vosso ao vivo, mas acredito que é incrível. E pronto, pronto, e é isso. Obrigada. Agora podem também escolher aqui alguém para introduzir a música. E eu vou-me despedir, portanto, foi uma honra estar com vocês Desire Race, e também consigo, caro ouvinte. Sabe, na próxima semana voltamos com muita música e muitas novidades. E pronto, adeus, e podem falar agora, para o que é vosso.
Tudo bem. Agora vão ouvir o single Did I Go Blind, que vai ser, digo já, o nosso próximo single, e espero que gostem.
But I feel it.